Olá, você está ouvindo o podcast das mensagens da Igreja Cristã Gênesis. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Para mais informações, acesse igrejacristangênesis.com. Centrados no Evangelho, amando Deus e amando as pessoas.
Nós vamos ler do verso 13 até o verso 19. Mateus 16, do verso 13 até o verso 19. Diz assim a palavra do Senhor. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus respondeu: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Só até aqui. Eu confesso que todas as vezes que o pastor Léo me pede, me convida para pregar, eu sempre passo ali por um pequeno momento de desespero, porque eu sempre fico uma dúvida sobre o que eu vou falar. E como nós estamos falando sobre igreja nesse mês, eu pensei, eu não vou inventar nada, eu vou no básico, eu vou no texto mais fundamental possível a respeito da igreja. E eu achei esse texto aqui muito rico. Esse texto que nós lemos foi a primeira menção da palavra igreja no Novo Testamento. E foi o próprio Jesus que falou sobre ela. E nada melhor do que nós lermos o nosso Mestre, o nosso próprio Senhor, falando sobre a igreja, falando sobre o seu povo. Falar de igreja nos dias de hoje, eu não considero como sendo uma tarefa fácil, justamente pelo contexto em que nós nos encontramos. A igreja do nosso tempo, a igreja do nosso país, a igreja do Brasil, no ano de 2024, ela é uma igreja, e eu acho que todos concordam aqui quanto a isso, ela é uma igreja que perdeu muito da sua credibilidade, perdeu muito do respeito que ela tinha dos de fora. Muitas pessoas possuem uma aversão à igreja. Acho que todo mundo aqui já percebeu isso em algum contexto. Na faculdade, tem... no trabalho, na parentela, naquele churrasco de família, na praça, quando alguém estranho está vendo o evangelismo e a gente ouve algum comentário, a gente percebe que muitas pessoas hoje em dia têm uma aversão à igreja. Algumas pessoas têm essa resistência porque, segundo elas, elas viram algum escândalo no meio do povo de Deus. Escândalos esses que são do nosso conhecimento. Já explodiu aí na mídia vários escândalos. Escândalos financeiros, escândalos envolvendo adultério, escândalos envolvendo abuso de poder. E, infelizmente, acontece. Não estou tirando a responsabilidade daqueles que cometem isso. Mas é inevitável que os tropeços aconteçam. Eles serão julgados naquele grande dia. Algumas pessoas usam desses episódios para justificarem a sua intolerância, digamos assim, à igreja. Outras pessoas já descredibilizam a igreja por conta de tudo aquilo que as pessoas passaram a acreditar nos dias de hoje. Muitas pessoas acreditam que a igreja, que a instituição igreja, é apenas um aglomerado de pessoas, uma instituição criada por meros seres humanos, que é guiada pela cultura da época, e que as pessoas que compõem a igreja, na sua maioria, são pessoas de pensamento fechado, pessoas de pensamento retrógrado, e que são pessoas incapazes de dialogar, que são pessoas incapazes de pensar, que são pessoas incapazes de sentar à mesa e conversar de forma respeitosa, e expor aquilo que acreditam e também ouvir aquilo que as pessoas têm a dizer. Muitas pessoas pensam que a igreja é isso. Hoje a igreja ela é vista de forma negativa em vários contextos. E parte disso, não tem como eu não dizer aqui, parte disso é culpa nossa. Nós não podemos culpar o mundo pelo mau testemunho que eu e você, em alguma ocasião, oferecemos hoje fora. Eu já ofereci mau testemunho, infelizmente, e eu tenho certeza que você também já cometeu esse tipo de coisa. Muitas vezes nós somos vistos de forma negativa, o Evangelho é visto de forma negativa por culpa nossa, por irresponsabilidade nossa, por nós deixarmos a nossa carne livre e ela fazer o que ela quer. E a minha oração é que o Senhor mais e mais nos santifique, para que sejamos parecidos com Ele e não parecidos com esse mundo. Mas existem outras ocasiões em que a igreja ela é atacada não por suas falhas, que ocorrerão, mas por seus valores e até mesmo como ela se define, como ela define o mundo. Cremos que somos filhos de Deus, cremos que Ele nos chama ao arrependimento, cremos que Deus salva e também condena pessoas. E tudo isso e muito mais são coisas que o mundo não suporta ouvir, são coisas que o mundo não gosta de ouvir. E por conta dessas coisas, a igreja é atacada e a igreja é perseguida. Eu não digo, no nosso contexto aqui Brasil, eu não digo que a igreja é perseguida naquele sentido clássico de perseguição, de pessoas acorrentadas ali em fileira, com uma fogueira, com uma guilhotina, não estou dizendo nesse sentido. Mas muitas vezes a nossa fé, ela é rotulada, ela é descredibilizada, ela é ridicularizada por aqueles que não assumem essa fé. Por vezes nós podemos observar pessoas tentando incutir na nossa mente, tentando nos convencer uma ideia errada a respeito de quem Deus é e até mesmo de quem nós somos, do que a igreja é. O adversário, ele tem se levantado contra a igreja nesses dias, não com o pé na porta, mas de forma traiçoeira e de forma sorrateira. Hoje não vemos pessoas tentando nos impedir de nos reunirmos aqui e orarmos e lermos a palavra de Deus. Nós temos um banner lá fora, nós temos uma cruz pendurada na parede, nós cantamos louvores aqui em microfones, e não existem pessoas hoje tentando nos impedir de realizar isso. Mas existe um esforço muito grande por parte do diabo, por parte daqueles que ele usa, em não... Como posso dizer? Em mudar aquilo que nós cremos. Aquela mesma estratégia da serpente. Será que é isso mesmo? Será que foi isso que Deus disse? E isso acontece, esse ataque traiçoeiro da serpente, acontece até mesmo com aquilo que nós definimos ser igreja. A Bíblia diz que a igreja é geração eleita, que a igreja é sacerdócio real, que a igreja é nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E cada um desses adjetivos são adjetivos valiosos para nós. Mas o mundo, em sua maioria das vezes, diz que nós somos um bando de gente burra, que estão apegadas a ideias velhas e que estão erradas achando que existe um Deus que ouve as suas orações e que se importa com o modo como elas vivem. Muitas pessoas definem a igreja nesse sentido. E eu estou falando essas coisas aqui porque eu quero que a gente pense no seguinte: será que nós acreditamos nisso ou em parte disso? Nós falamos sobre promessas de Deus durante todo o mês de janeiro e nós vimos que é possível que nós tenhamos uma ideia errada a respeito daquilo que Deus nos promete. Muitas das vezes a gente pode vir com essa bagagem e achar que Deus tem a obrigação de nos dar alguma coisa quando na verdade Ele não tem. Longe disso ser o ideal, mas esse tipo de coisa é plenamente possível que eu e você sejamos enganados e acreditemos em alguma coisa que não é verdade. De modo muito semelhante, eu te pergunto, será que eu e você não carregamos conosco alguma ideia errada a respeito do que é ser a igreja? Nós vivemos num tempo em que as pessoas dizem não precisar da igreja. Muitos dizem que podem ser cristãos saudáveis sozinhos. Para que igreja? Para que se envolver com esse bando de gente que é cheio de problema? Será que você e eu não acreditamos nisso? Ou em parte disso? Então, vamos voltar ao texto para que a gente veja aquilo que o nosso mestre tem a dizer a respeito da igreja. Jesus, ele inicia esse diálogo com os seus discípulos em Cesareia de Filipe, como nós lemos. E era um lugar bem complicado quando o assunto era precisão, quando o assunto era exatidão a respeito de quem Jesus era. Cesareia ficava a 190 quilômetros de Jerusalém e era uma terra gentia de sincretismo religioso. Naquela cidade havia a influência de várias religiões, havia sido o centro de culto a Baal, possuía templos do deus grego Pan, e Herodes o Grande havia construído ali um templo em homenagem a César Augusto. E é no meio desse caldeirão de crenças, é no meio dessa mistureba toda, que Jesus, ele faz questão de perguntar para os seus discípulos qual era a opinião popular a respeito dele. E a resposta que os discípulos encontraram, a resposta que os discípulos passaram para Jesus, era uma resposta confusa. Como nós lemos, algumas pessoas diziam que Jesus era o profeta Elias. Outras diziam que Jesus era João Batista ressuscitado, porque João Batista já havia sido morto. E outras pessoas diziam que Jesus era Jeremias. E ainda havia outras pessoas dizendo que Jesus era outro dos profetas, algum que havia ressurgido. A resposta popular, a resposta do povão a respeito de quem Jesus era uma resposta imprecisa, era uma resposta especulativa. Não era nada certo. Era um tiro no escuro, digamos assim. Era um mero palpite. Essa que era a resposta do povo a respeito de quem é Jesus. Todo mundo tinha algo a dizer sobre Jesus. Todo mundo tinha algo a comentar sobre os seus milagres. Mas a questão é, será que aquilo que aquelas pessoas estavam dizendo eram coisas verdadeiras, eram coisas corretas? Era quem de fato Jesus era e aquilo que ele veio fazer? E nos nossos dias, a coisa ela não mudou muito de tom, ela permanece do mesmo modo. Todo mundo sabe muito sobre Jesus e todo mundo sabe ensinar sobre Jesus, todo mundo está pronto para falar sobre ele a uma multidão. É só você abrir o seu Twitter que você vai ver a quantidade de pessoas que estão lá prontas para ensinar a respeito de Cristo e revelar o verdadeiro significado da sua obra. Mas será que todas essas opiniões, será que isso é assertivo? Será que isso é confiável? Será que podemos encontrar a verdade sobre Jesus em qualquer lugar, vindo da boca de qualquer pessoa? A resposta que os discípulos encontraram foi confusão. Aquilo que os discípulos acharam foi pura confusão. Ao que parece, o nosso mestre ele não estava interessado em saber o que as pessoas pensavam a respeito dele. Mas, na verdade, ele estava usando esse contraste do povo justamente para trazer, para instigar os discípulos a dizerem o que de fato eles achavam de Jesus. Quem eles achavam que Jesus era? E é o que ele pergunta: vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro, tomando a frente, ele deixa bem claro a respeito de quem Jesus era. Ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aqui existe uma diferença gritante entre a opinião dos discípulos, entre a opinião dos apóstolos e entre aquilo que o povão estava dizendo a respeito sobre Jesus. Uma diferença bem grande temos aqui. Entre o povo havia confusão a respeito de quem era Jesus, havia palpites a respeito de quem era Jesus. E entre os discípulos, entre os apóstolos, de fato havia uma resposta verdadeira. De fato havia um caminho a ser apontado, de fato havia luz sobre aquela situação. Os discípulos de fato sabiam quem era Jesus. E hoje é a mesma coisa. E aqui eu já quero trazer qual é o valor da igreja. O mundo não sabe quem é Jesus. A igreja sabe quem é Jesus. Hoje as pessoas têm muito a dizer a respeito de quem Jesus é. Eles vão dizer que Jesus foi um pensador. Eles vão dizer que Jesus foi um filósofo. Alguns vão dizer que Jesus foi um agitador de multidões. Outros vão dizer que ele veio apenas para nos ensinar a amar as pessoas. Outros vão dizer que ele veio para transformar os líderes. Outros vão dizer que ele veio para fazer uma revolução política. Muita gente tem muita coisa a dizer sobre quem Jesus foi e aquilo que ele veio fazer. O mundo tem várias coisas a dizer sobre quem Jesus é. Só que é sempre vago, é sempre impreciso, é sempre não confiável. E vai para todos os lados e não acerta o alvo nunca. Mas no final das contas, só a igreja sabe. Só os verdadeiros discípulos podem dar a resposta correta a respeito de quem o nosso Mestre é. Ele é o Cristo, o prometido Filho de Deus. Aqueles que compõem a igreja, aqueles que pertencem à igreja, têm essa resposta na ponta da língua, eles têm essa verdade revelada no seu coração. Até porque é o próprio Deus que revela a eles. Então, que nesse momento, a partir daqui, a gente já comece a pensar e a perceber o valor que a igreja tem. A igreja é o porta-voz de Deus na Terra. Você não encontraria Jesus lá fora. Eu não estou dizendo que lá fora ele não poderia te atrair como exatamente ele fez. Mas o único lugar confiável de se amadurecer como filho de Deus é dentro do seio da igreja. Não é lá fora que nós vamos amadurecer. E o, digamos assim, o pontapé inicial para que nós estejamos aqui é justamente o fato de Deus ter nos revelado quem Jesus é. Então o mundo especula, o mundo pesquisa, o mundo tenta construir esse conhecimento por meio de suposições. O Filho de Deus, ele tem essa verdade revelada no seu coração. Vamos ver o verso 17. Verso 17 diz assim: então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Bem-aventurado é como Deus se refere a Pedro. Feliz, abençoado, são traduções possíveis que poderiam ser colocadas no lugar de bem-aventurado que nós lemos. Mas dessas versões que eu olhei, que eu procurei, a que me chamou mais atenção ou a que deixou mais claro aquilo que eu estou querendo dizer é a Nova Versão Transformadora, NVT, que traduz esse verso do seguinte modo: que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Que grande privilégio, que grande presente você teve por compreender isso. Compreender isso que Pedro compreendeu é um privilégio. Irmãos, não acreditem nas mentiras que o mundo diz ao seu respeito. Não acreditem nas mentiras que o mundo diz a respeito da igreja. Na concepção do mundo, nós somos pessoas, sabe, cativas de mandamentos e ordenanças. Nós somos pessoas infelizes, nós somos pessoas que não vivem, somos pessoas que, sabe, estamos loucas para viver como eles vivem, mas que não podem. Na concepção do mundo, eles são livres e nós somos os enjaulados doidos para nos esbaldar naquilo que eles estão vivendo. Na concepção do mundo, nós somos assim. Mas o que a Bíblia diz é bem diferente. A Bíblia diz que nós somos privilegiados. A Bíblia diz que nós somos agraciados. A Bíblia diz que nós somos bem-aventurados. E é a partir do momento que experimentamos esse privilégio do próprio Deus revelar a nós quem o seu filho é, que nós começamos de fato a experimentar a liberdade. E não é isso que o mundo diz viver. A grandiosidade desse privilégio que Pedro experimentou e que a igreja experimenta se deve ao fato de que o próprio Deus concedeu a Pedro conhecer essas coisas. Não foi por meios humanos que Pedro entendeu quem Cristo era, mas foi por pura graça. Pedro não merecia entender quem Jesus era. Pedro não fez por onde para entender quem Jesus era. Pedro não gastou horas e horas em uma biblioteca para entender quem Jesus era. Não há como merecermos, irmãos, esse privilégio. Não há como nós provocarmos o Senhor para que Ele nos salve, para que Ele nos permita conhecer o Seu Filho. Mas é por pura graça. Não há nada em você que convide o Senhor a salvar você. Mas é apenas porque Ele escolheu salvar você. É apenas porque Ele se comprometeu a salvar alguém tão ruim quanto eu e você, nessa manhã, nessa vida, nesse tempo. Entender quem Jesus é ocorre somente por meio da graça salvadora de Deus. O acusador, o diabo e aqueles que pertencem a ele, eles argumentam que nós somos infelizes, que nós somos amargurados por obedecermos a Deus, por nós negarmos a nós mesmos e fazermos a vontade de Deus. Mas a Bíblia diz que nós somos privilegiados, que nós somos bem-aventurados por recebermos essa graça. Não existe povo na face da terra, em qualquer ponto da história, que seja mais bem-aventurado, que seja mais feliz, que seja mais bem-sucedido, que seja mais afortunado, que seja mais abençoado que a Igreja de Cristo. Justamente porque Deus nos concedeu compreender quem é o seu Filho, quem é o Cristo. Aquilo que Deus concede, a gente falou muito disso na semana passada. No mês passado. Aquilo que Deus concede ao seu povo é incomparavelmente melhor com aquilo que esse mundo pode oferecer. Que privilégio é saber quem é Jesus. Que privilégio é entender que Ele é o Messias. Que privilégio é entender que através dEle nós temos salvação. Porque aqueles que não pertencem ao Senhor, eles são cegos. Eles são cegos para essas coisas. E é justamente sobre isso, e aqui é bom que a gente combate mais uma mentira que a gente ouve a nosso respeito, é justamente sobre esse fato, é justamente sobre a verdade que nós estamos fundamentados. É justamente sobre esse fato que Jesus é o Filho de Deus. É sobre isso que nós estamos baseados. Muitas pessoas vão dizer que a igreja nasceu do desejo dos homens e que ela foi se desenvolvendo ao longo da história, sendo refém daquilo que acontecia ao seu redor. Ela era afetada e era refém da cultura da época. Ela era refém dos governos que se levantavam. Ela era refém das oposições que iam contra ela em determinado tempo. Muitos dizem que a igreja é como um barco que é sacudido pelas ondas da história, que não é algo divino, mas é apenas algo humano. E por isso, por esses motivos, a igreja ela não deve ser encarada como porta-voz de Deus na terra, como voz profética aos homens. Mas a verdade é que Cristo está no barco, Cristo está na igreja, Cristo edifica a sua igreja, Cristo dirige a sua igreja. E por isso, aquilo que a igreja fala, desde que esteja em acordo com a Bíblia diz, aquilo que a igreja fala merece respeito, merece os ouvidos das pessoas. Nós não estamos, irmãos, fundamentados sobre doutrinas e preceitos humanos, mas sim sobre a verdade de que Jesus é a palavra de Deus. E o texto nos mostra isso. No verso 18, Jesus ele mostra qual é o fundamento sobre o qual a sua igreja é construída. O catolicismo romano ele argumenta há séculos, isso não é de hoje, que a pedra sobre a qual a igreja está erguida, a pedra sobre a qual a igreja está fundamentada, é o próprio apóstolo Pedro, com base nesse texto. E é justamente essa interpretação que eles fazem desse verso que dá base para eles pensarem que Pedro e aqueles supostos sucessores que o apóstolo Pedro teria seriam os líderes inerrantes da igreja, seriam os papas que ergueriam a igreja, que dirigiriam a igreja. E é desse modo que a igreja católica pensa, mas não é isso que esse texto está dizendo. No verso 18, Jesus diz o seguinte, ele diz assim, vamos ler de novo. Desculpa, gente, a minha voz está difícil. O verso 18 diz assim: também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É o que diz o verso 18. No texto original, no grego, a palavra Pedro, o nome do apóstolo, o nome que o Senhor deu a ele, a palavra Pedro, ela está escrita como Petros, que quer dizer que tem seu significado como pedra, fragmento de pedra, um pedaço de pedra, é o que esse termo quer dizer. E é como se Jesus dissesse a Pedro o seguinte: tu és Petros, tu és um fragmento de pedra. É isso que Jesus está dizendo a Pedro nessa passagem. E logo em seguida a ele se dirigir a Pedro, ele diz o que Pedro é, ou melhor dizendo, ele começa a falar sobre sua igreja. Logo em seguida a palavra pedra está escrita como Petra, que quer dizer uma grande rocha, uma montanha, um grande rochedo, uma base fundamental. Quando nós olhamos com mais atenção o original desse texto, a gente consegue perceber o trocadilho de palavras que Jesus está fazendo. E é como se Jesus dissesse assim: tu és Petros, tu és um fragmento de rocha, mas sobre esta pedra, sobre esse rochedo, eu erguerei a minha igreja. E o que seria essa grande rocha que Jesus está dizendo que vai erguer a sua igreja? O que seria esse fundamento tão forte que ele está falando aqui? A rocha sobre a qual a igreja está erguida é o próprio Jesus, é o próprio Cristo. E não é só esse texto que mostra isso. Salmo 118, verso 22 e 23 diz assim: a pedra que os construtores rejeitaram Essa veio a ser a pedra angular, a pedra de esquina. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. O próprio Jesus, séculos e séculos depois, citando esse mesmo texto de Salmo 18 que nós lemos, ele diz assim em Mateus 21, 42 e verso 45: "Vocês nunca leram nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos." Aí pula para o verso 45, que Mateus escreve o seguinte: "Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que Jesus falava a respeito deles." Os fariseus, eles rejeitaram Jesus em várias ocasiões, mas nessa passagem em específico, Jesus deixa bem claro que eles estavam rejeitando a pedra que viria a ser a pedra angular, a pedra mais importante, a pedra sobre a qual Deus terminaria a sua obra. O próprio apóstolo Pedro, que os católicos dizem que era a pedra sobre a qual a igreja é erguida, o próprio apóstolo Pedro não se denominava essa tal pedra. Mas ele diz assim em Atos 4, verso 11: "Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ela veio a ser a pedra angular." Não se deixe, por favor, irmãos, não se deixe levar, não se deixe por aquilo que vocês ouvem. Mas estejam cientes de que é o Cristo, é o Filho de Deus, que é o fundamento da igreja. Nós não estamos baseados em fundamentos e preferências humanas. Não é isso que nos une, não é isso que faz com que sejamos uma família. Não é isso que nos fundamenta. Nós não estamos aqui porque nós concordamos com as nossas escolhas políticas. Muitos tentam argumentar nesses anos eleitorais que se você vota no fulano, você não pertence a Deus. Que se você deixa de votar no ciclano, você não é filho de Deus, não é possível que você seja. Mas não é sobre isso que nós estamos fundamentados. Não é sobre preferências, não é sobre concordâncias em coisas pequenas desse tempo. Nós não estamos fundamentados sobre esses farelos humanos, sobre esses preceitos humanos. Mas nós estamos baseados e fundamentados sobre uma rocha que é firme, que é inabalável, é uma coisa que não vai passar, que é o Cristo, o Messias. O próprio Daniel, quando ele explica o sonho que o rei Nabucodonosor teve, lá em Daniel capítulo 2, ele mostra bem essa distinção. Os reinos, depois da Babilônia, viriam, e depois viria outro, e depois viria outro. Mas depois de tudo aquilo, viria uma pedra, viria algo como uma rocha, que quebraria aqueles reinos, e aquilo não ia passar. É o Cristo. O fundamento da igreja não passa. É sobre Cristo que nós estamos baseados. Essa reunião que nós estamos fazendo aqui, orando, lendo o Credo Apostólico, fazendo um momento de contrição, poxa, todo um cuidado que a gente procura ter, o fundamento de tudo isso não são preceitos humanos, não são preferências humanas, mas é o próprio Cristo. A igreja, ela não pertence a homem nenhum. Homem nenhum tem a última palavra na igreja, mas sim Cristo tem a última palavra na igreja. Ainda que nós nos esforcemos, ainda que nós nos dediquemos, não somos nós que edificamos a igreja. Não somos nós que fazemos a igreja crescer. Não somos nós que fazemos a igreja ter uma identidade. É o próprio Cristo que faz com que isso aconteça. A igreja, ela não é um aglomerado de pessoas, ela não é uma reunião de pessoas, mas são os filhos de Deus, são o povo de Deus. Foi o próprio Cristo que nos trouxe aqui. Ele nos edifica a cada dia e ele nos promete a vitória contra os poderes do inferno. É Cristo que faz com que estejamos aqui. Warren Wendell, comentando esses versos que nós lemos, ele disse o seguinte: "Na Bíblia, as portas representam autoridade e poder. Em Israel, a porta da cidade, ela correspondia a algo como a prefeitura do mundo ocidental, o lugar onde as pessoas faziam os seus acordos. Era junto à porta que elas realizavam os seus negócios importantes. Assim, as portas do inferno, as portas do Hades, eles simbolizam o poder organizado da morte e de Satanás contra seu povo." Essa parte do verso 18, a parte B, ela deixa claro duas coisas. Em primeiro lugar, o inferno, a oposição dos filhos de Deus, ela se levanta sempre, ininterruptamente, contra a igreja. Não é do agrado do diabo que nós nos reunamos aqui domingo a domingo, para pregarmos e ouvirmos a palavra de Deus. Não é do agrado do diabo que a igreja dê um bom testemunho aos de fora. Não é do agrado do diabo que ela seja edificada e vidas sejam transformadas. Não é do agrado do diabo que você faça o seu culto doméstico na sua casa. Não é do agrado do diabo que você deixe de viver de forma avarenta como esse mundo vive e passe a contribuir com aqueles que estão ao seu redor. Não é do agrado do diabo, não é do agrado de Satanás. Eu lembro que até essa semana, cara, eu tô procurando sempre me organizar para usar melhor o meu tempo. E é muito comum, quando eu tô indo pro trabalho, acordo bem cedo para ir, né? Às 4 e pouco. E, cara, eu falei, não, apesar do sono, eu vou me policiar para que daqui até a rodoviária Novo Rio eu não vá dormindo, como eu costumo fazer. Eu vá lendo, vou ler alguma coisa, vou usar desses 30, 40 minutos. E aí eu peguei o ônibus essa semana, aí sentei. Cara, eu li uma palavra, alguma coisa assim, aí a luz do ônibus, apaga. Porque é comum dos motoristas que eles façam isso, para que as pessoas continuem dormindo. Então, irmãos, assim, sempre que nós nos levantamos dispostos a fazer a obra do Senhor, sempre vai ter oposição. Sempre que a igreja se levanta por fazer aquilo que é do agrado do Senhor, sempre vai ter adversário. Sempre. Isso é uma regra bíblica. Sempre teremos adversário. Não vai ser fácil. Todavia, contudo, entretanto, esse verso ele carrega uma segunda lição. O inferno ele não vai prevalecer. Ele não vai nos engolir, ele não vai vencer, no final das contas. Ainda que os demônios se levantem com fúria, eles não vencerão porque, não porque nós somos bons, não porque somos reformados, porque nós cremos nas 5 solas, não é por conta disso. Mas é porque o próprio Filho de Deus, o próprio Cordeiro de Deus, ele nos garante a vitória. Ainda que haja oposição, tijolo por tijolo, Cristo vai edificar a sua igreja. Pecinha por pecinha, verso a verso, culto a culto, oração a oração, Cristo vai edificar a sua igreja. Vez após vez que alguém confessa Jesus como filho prometido de Deus, vez após vez que um pecador se arrepende e confessa a mesma fé que Pedro confessou aqui, a igreja ela está sendo edificada pelo Messias. E é assim que vai, é assim que nós crescemos. E é interessante porque essa é a primeira vez que a palavra igreja, a palavra eclésia é mencionada na Bíblia. E Jesus ele estava se referindo desse modo, a uma assembleia, a sua assembleia, a assembleia daqueles que têm a mesma fé que Pedro expôs aqui. E é engraçado porque a gente vê pessoas hoje convictas, criando textos e textos, dizendo que elas conseguem sim ser igreja sozinhas. Eu nunca vi uma assembleia de um homem só. Eu nunca vi uma luz iluminar uma cidade toda. Eu nunca vi isso. Mas, irmãos, a gente nasceu de novo para que estivéssemos aqui. Eu sei que é muito mais fácil se você estivesse sozinho na sua casa. Você não ia ter que lidar com meu filho fazendo barulho durante o culto. Você não ia ter que lidar com chuva que enche a rua. É muito mais fácil viver sozinho. Mas você não amadurece sozinho. Você não cresce sozinho. E o meio pelo qual que Deus edifica a sua igreja, e aqui eu já estou me encaminhando para o final, e o meio, sabe, que Deus usa para construir mais e mais desse grande edifício que é a igreja, é a palavra de Deus. São essas coisas, o Evangelho, que é as chaves do reino dos céus. As chaves do reino que nós lemos aqui, que agora, nesse texto em específico, é dirigido ao apóstolo Pedro, Jesus ele confere posteriormente a todos os apóstolos, você pode conferir depois em Mateus 18. As chaves do reino dos céus são o Evangelho de Deus, e Pedro foi o homem usado por Deus para usar essas chaves, pregando o Evangelho aos judeus em Atos 2, aos samaritanos em Atos 8 e aos gentios em Atos 10. Através da proclamação do Evangelho, a verdade de Deus ela está diante do homem, de modo que a aceitação confere o desligamento da culpa. E a rejeição do Evangelho, ser resistente ao Evangelho, significa continuar ligado à culpa, continuar ligado ao juízo. Hernandes Dias Lopes, comentando esse texto, ele argumenta que todo pregador do Evangelho, nesse sentido, ele possui as mesmas chaves que Pedro possuía. Então, muitas das vezes, a gente pensa em métodos, pensa em a melhor forma de fazer, e como a gente consegue atrair as pessoas e tudo mais. E ao longo do tempo, se a gente não se cuidar, a gente começa a incorporar dentro da igreja essa visão corporativa, essa visão profissionalista da coisa, quando na verdade a primeira noção que a igreja precisa ter é a noção espiritual da coisa toda. Irmãos, o meio pelo qual Deus ainda atrai pecadores é através da sua palavra, é através do seu espírito. Não adianta nós darmos tudo para uma pessoa na rua, no evangelismo, se nós não deixarmos a palavra de Deus. Não adianta. As portas dos reinos dos céus ainda vão estar fechadas para essa pessoa. O mundo, ele argumenta que a igreja, ela é um aglomerado de pessoas arcaicas, infelizes e presas à obediência a Deus. Eles pensam que nós seguimos e nos baseamos por ideias humanas. Eles pensam que nós somos coitados, que sofremos algum prejuízo por escolher não fazer aquilo que é errado, quando essas oportunidades aparecem diante de nós. Mas eu espero que tenha ficado claro que a igreja não é isso que o mundo diz ser. A igreja é o povo que pertence a Deus. Eu li lá no início. A igreja, ela é geração eleita. A igreja, ela é povo de propriedade exclusiva de Deus. A igreja, ela é o povo mais bem-aventurado, mais afortunado, mais privilegiado da história por conhecer a verdade sobre Jesus. O único que possui as palavras de vida eterna. Apesar das perseguições e dificuldades que nos acompanham, o próprio Rei dos Reis disse que edificaria sua igreja e que ela está plantada sobre um firme fundamento. Conosco está a palavra de Deus e nós temos a honra de proclamar a esse mundo a salvação que Deus nos oferece. Ainda que os nossos inimigos se levantem, ainda que eles berrem, ainda que eles apontem as suas armas para nós, eles não prevalecerão. Aos olhos do mundo, nós somos perdedores, mas nós sabemos que nós vencemos em Cristo. Não acredite, nem por um momento, nas mentiras que o mundo diz a seu respeito. É um privilégio ser filho de Deus. É um privilégio estar na família de Deus. É um privilégio fazer parte do povo de Deus. Graças a Deus pela sua igreja e graças a Deus pelo seu cuidado nas nossas vidas. É o meio pelo qual Deus age e cuida dos seus filhos. É a sua igreja, é o seu povo. Amém? Baixe sua cabeça e vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, por mais uma vez o Senhor nos permitir estar aqui para juntos louvarmos o Senhor, orarmos ao Senhor e ouvirmos a Tua palavra. Deus eterno, Tu me conheces, Tu conheces os Teus filhos, Tu sabe das minhas fraquezas, Tu sabe das fraquezas dos Teus filhos, Tu sabe que eu não sou capaz de alcançar o coração do Teu povo, Tu sabe que eu sou falho, insuficiente, incapaz, Senhor. Mas nós cremos que a Tua palavra fala ao coração do Teu povo. Nós te pedimos, Senhor, para que o Senhor continue edificando a Sua igreja, que o Senhor continue fortalecendo o Teu povo. Nós te pedimos para que o Senhor nos abençoe e dê continuidade à Tua boa obra nas nossas vidas. Que a Tua igreja, Senhor, nem por um momento venha acreditar naquilo que é dito a respeito dela pela boca de terceiros. Mas que a Tua igreja, Senhor, venha se apegar àquilo que o Senhor diz a respeito dela. Ainda que soframos nesse mundo, ainda que percamos na concepção moderna, que estejamos apegados à Tua palavra, Senhor, que diz que somos bem-aventurados por pertencermos a Ti. É isso que eu te peço, Pai, que o Teu povo não seja fisgado pela mentira, mas que o Teu povo seja apegado à verdade. É o que nós te oramos, é o que nós te pedimos. Mais uma vez, te pedimos perdão pelos nossos pecados, por aquilo que fizemos que afrontou a Ti, que desonrou o Teu nome. Faz a Tua obra nas nossas vidas, Senhor. Nos limpa, nos liberta cada dia mais dessa carne que ainda persiste em se opor a Ti. É o que nós choramos, no nome de Jesus. Amém.